Estamos na Semana dos Refugiados e ninguém melhor para falar aqui no programa do tema dos refugiados na Austrália e especificamente em Sydney do que Mestre Roxinho. Mestre Roxinho é brasileiro, é da capoeira Angola e é com ele que nós conversamos agora. Tudo bem, Mestre Roxinho? Bem-vindo aqui à Rádio SBS.
Tudo bem, Beatriz? É um prazer.
Seu Mestre Roxinho, eu sei que você tem um trabalho muito bonito com comunidades aborígenes, você trabalhou também em Timor-Leste com o Projeto Bantu. Você poderia nos contar como que está o Projeto Bantu hoje em dia?
Ele está mais incorporado, bem extenso e intenso, em 8 escolas da região oeste de Sydney, onde 99% é refugiados e a sua maioria é africanos. Não conheciam a capoeira, no início é algo assim muito novo para eles, e aí no decorrer do tempo, com a consistência de trabalho, eles vão se identificando. É claro, tem algumas similaridades para alguns deles, aqueles que chegam à Austrália com 12, 13 anos. Ele deve ter visto alguma coisa de ritual de dança, ou alguma coisa que é muito similar com a questão da roda e da musicalidade, mas a questão do próprio movimento na capoeira Angola não é tão familiar para eles. Mas tem acontecido algumas coisas interessantes. Na Síria tem um pessoal que chama Capoeira de Paz, que é do governo brasileiro, que estão fazendo um trabalho com capoeira dentro do campo de refugiados. E tem me chegado alguns garotos da Síria que conheceu a capoeira dentro do campo de refugiados na Síria, que é em Badina. E esses garotos estão na região de Liverpool, mais ou menos, na escola de Liverpool. E eles, sim, eles tiveram algum contato breve com a capoeira.
E, Mestre Roxinho, o que a capoeira faz, como é que ela ajuda esses refugiados, especialmente africanos, que têm chegado muito mais agora na Austrália?
Olha, a capoeira ela tem diversos elementos de contribuição para a criança ou adolescente e, principalmente, para o refugiado que chega com uma série de problemas causados por traumas de guerra, violência, abuso sexual. E o grande problema que é o choque cultural com a Austrália, a língua. Então, a capoeira, com o movimento da música, do instrumento, o movimento do corpo, a sua questão histórica e os seus elementos de ritual, ela permite que esses garotos possam estar enxergando algo diferente. Como eles são crianças que sofreram traumas, eles se fecham para uma relação, principalmente com adulto, eles se fecham para uma relação com pessoas que não pertencem ao seu grupo, à sua família ou à sua origem. E o Projeto Bantu, ele constitui uma relação com esse jovem para que ele retome um processo de socialização entre as pessoas, de confiança, através da resgatando a sua autoestima, possibilitando a ele enxergar que ele tem capacidade realmente de se relacionar com os outros e de participar da sociedade de forma igual, né?
E você vê essa mudança no perfil desses jovens?
Sem dúvida, sem dúvida. Temos histórias de garotos enviados através de cânsulas para o projeto, que eles diziam, olha, esse garoto nunca falou, ele ou quebrou tudo na escola e depois de 2, 3 atividades com o projeto, ele está rindo, ele está falando e está mais calmo e ele vai se desenvolvendo dentro do grupo e permanece naquela escola por muito mais tempo, porque na maioria das vezes eles mudam de escola muito rápido pelo problema da falta de relação, da adaptação, e aí vem, né, a raiva e aí se torna um processo que as pessoas chamam de violência, porque ele quebra ou ele briga ou ele causa problema. E participando da nossa atividade, isso passa por um processo de readaptação. E é por questão de princípio, não existe questionamento dentro do desenvolvimento da nossa prática, né? Existe inserção de conhecimento sem o questionamento de você é capaz ou não. E nas outras atividades, eles são muito questionados, então eles se fecham, porque eles já foram questionados antes e perderam a confiança entre os outros. É muito particular.
É um trabalho muito gratificante, não é, Mestre Roxinho?
Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio a cada dia, mas é gratificante. Eu me sinto muito feliz em poder ter saúde, força e energia para continuar. E a gente está tendo garotos se lançando de uma forma tão expressiva de que será o futuro do projeto, será o futuro de estar desenvolvendo o projeto, ocupando o meu lugar no futuro. Né? O projeto está tendendo para esse caminho onde eles não vão ser mestres de capoeira, não vão ser instrutores de capoeira e sim um arte educador, um educador social, que vai utilizar do elemento da capoeira Angola para socializar um outro jovem, né?
E, mestre Roxinho, o efeito da capoeira é similar entre meninos e meninas ou nota-se alguma diferença?
Olha, em alguns pontos tem similaridade, em outros não. As meninas, elas são mais ativas, elas participam fisicamente muito mais. Os meninos, eles são mais temerosos e preguiçosos, se detêm mais à música do que ao movimento. Como a filosofia do projeto não é constituir capoeirista, e sim utilizar dos elementos da capoeira para socializar esse jovem, não existe em mim uma ambição de que ele faça tudo. Se ele se detém muito bem com a música, eu acho que a música está alimentando o que ele precisa e ele vai permanecer com a música. É claro que existe uma exigência para que ele participe da outra parte, porque eu sei que a outra parte vai dar para ele um outro contexto de reabilitação, né? Mas as meninas, elas são mais consistentes na prática do movimento, sim.
E essa campanha tem o STARTS por trás, e explicando que o STARTS aqui é o Serviço de Atendimento às Vítimas de Tortura e Trauma de Nova Gales do Sul.
A STARTS, na verdade, hoje adotou 100%, né? O projeto Banto, ele desenvolve 95% dentro da STARTS. Através da STARTS é que eu vou a diversas escolas e desenvolvo o projeto. Já se faz 1 ano e meio que a gente está junto 100% e temos o apoio de 100% da STARTS, sim, para fazer essa campanha. Hoje o projeto atende em torno de 175 crianças no oeste de Sydney, de 12 a 18 anos.
E você que trabalhou muito com comunidades aborígenes, eu sei que você ficou tempos até no território do norte, você também foi a Timor-Leste, né? Mas como é que você faria uma comparação entre as crianças aborígenes e as crianças refugiadas?
Olha, eles têm uma distinção e uma similaridade. Incrível, o ano passado, eu peguei a Evelyn, que é essa garota do Sudão, e o Mako, que é um outro garoto do Sudão que está se destacando dentro do projeto também, e levei para Alice Springs para ensinar crianças aborígenes, dois refugiados africanos, e coloquei dentro de uma comunidade aborígene para ensinar, para trocar informação. Foi algo muito interessante. O africano, ele, dependendo da sua etnia, ele tem uma forma muito firme de olhar e de aceitar uma relação. E os aborígenes, eles se fecham muito mais e tem uma questão cultural do olhar que coíbe a aproximação do outro. Mas essa relação que nós fizemos com os aborígenes e esses dois jovens refugiados africanos foi muito bonito, foi muito interessante. Vamos fazer novamente. Para os aborígenes foi interessante eles verem africanos de raiz indo dentro da comunidade deles, né? Dava para ver, dava para sentir nos olhos das crianças que era algo que chamava a atenção e que eles estavam felizes, dava para eles perceber que eram dois jovens da idade deles que estavam ensinando a ele e existia um respeito recíproco entre ambas as partes. Quanto ao Timor-Leste, a gente está cada vez mais se aproximando para que o projeto Banto entre no Timor e que faça um trabalho similar ao que a gente faz na Austrália. Né? Nós estamos também com um trabalho nas Filipinas, que tem uma população muito pobre, que já estamos há 2 anos e meio na Filipina, com crianças carentes na cidade de Manila, capital da Filipina, que também é muito pobre, muito pobre. E estamos felizes, o projeto ele está crescendo, ele está indo para lugares que necessitam do projeto, contribuindo com o crescimento de jovens que vai fazer parte da sociedade de uma forma muito natural e que vai contribuir para o crescimento dele e daqueles que os arrodeiam. O Brasil está recebendo muitos refugiados, né? E aí as Nações Unidas, junto com órgãos do governo e o Caritane do Brasil, está fazendo uma conferência muito importante no Brasil sobre refugiados, e eu sou um dos palestrantes que estou indo para falar do trabalho que eu faço na Austrália, né?
E esses refugiados que o Brasil está recebendo são de onde?
África. A sua maioria é de Angola, por causa da questão da língua, mas você vai encontrar também do Sudão, você vai encontrar também do Quênia, Etiópia e de Ruanda, né?
Vão ao Brasil para uma vida melhor.
Exatamente. Muitos chegam num casco de navios, né? E aí ficam presos por um tempo e depois o Brasil tenta fazer um processo de visto provisório. Então o Brasil está aprendendo agora um pouco a questão de como trabalhar com refugiados, então está investindo um pouco nessa questão de discutir o assunto para ver como que outros países estão fazendo.
Então, o Brasil também tem boat people.
O Brasil está recebendo boat people, é da África.
E
Eu
mais
queria só fazer um chamado rápido, que é muito importante, que você vai ficar também muito feliz em saber. Nós estamos realizando esse ano, junto com o BRACA, a primeira conferência afro-brasileira na Austrália, que vai acontecer do dia 8 ao dia 17 de novembro, onde vamos ter muitas atividades de tradição da cultura afro-brasileira na Austrália.
Então, mestre Roxinho, muito obrigada por estar aqui conosco.
Obrigado,
Boa
Beatriz.
viagem e a gente.
Obrigado, Beatriz. Obrigado.
Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço, até a próxima.